cancha de cuadro chico, arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión.
Saudações, torcedor de São José. Estamos aí tirando a poeira do fone de ouvido, do microfone e voltando com o podcast do Almanáguia, né? Um projeto aí de resgatar, de falar sobre o São José. Hoje o São José fazendo esse projeto muito mais fácil do que da última vez que nós falamos aqui, né? Colocamos nossas vozes no microfone para que vocês escutassem. Se eu não me engano, o São José ainda estava na bezinha ali, às vésperas do Campeonato Paulista da Série A2. Da Série B, né, a segunda divisão de 2020, que o São José acabou conquistando o acesso. Estou com o Jefferson hoje, né, o Jefferson aí, o fundador, a mente por trás do Almanáguia, né, o cara que teve a ideia de fazer tudo isso, e a gente começa aí no pontapé para retomar esse projeto e criar no podcast mais um espaço para o torcedor de São José. Fala, Jefferson.
Salve, Lucas, salve, torcedor de São José. Que prazer estar aqui para falar mais uma vez da nossa águia, e agora num momento tão diferente daquele que a gente iniciou esse projeto, né? É um projeto que a gente tem já há algum tempo e que, com o passar dos anos, a gente vai, né, dando prioridade para outras coisas na vida, mas ele nunca sai da vontade que a gente tem, né, de tocar esse projeto que, na verdade, faz parte da nossa essência, né? Falar de São José, falar da história do clube e da alegria que a gente sente todas as vezes que a gente pisa no Martinzão ou pisa numa arquibancada e tem lá o São José, os jogadores do São José ostentando a nossa camisa. É muito, muito prazeroso estar aqui mais uma vez para falar do São José e nesse momento tão diferente, né, Lucas? A gente está acostumado a ver o São José só nos piores campeonatos, nos piores campos e nos piores horários, e agora tá sendo até diferente pra gente ter que acompanhar o clube numa fase dessa. Dá medo de acordar e dar de cara com a bezinha novamente.
É como um cachorro que corre atrás do carro e quando ele chega no carro ele não sabe o que fazer, não sabe como desfrutar daquele momento, né? Talvez o momento mais singular do São José aí nos anos 2000, e a gente vai falar um pouco disso aí hoje. O Jefferson, sobre a campanha do São José, melhor ataque, melhor defesa, dois empates, seis vitórias. Ricardo Costa, o cara também da Série A2, Águia do Vale já aí, segundo as matemáticas dos sites, né, de esportes, já alcançou a média da classificação do G8. Esperar desse restinho e o que você gostou ou deixou de gostar até agora?
Lucas, eu estou completamente iludido. Eu nunca me iludi tanto com São José como nos últimos anos. Então, é até difícil de falar isso para alguém que passou tanto perrengue, né? Pegou as bezinhas da vida aí. E a nossa saga começou, na verdade, quando São José estava no pior momento. E falar agora do São José com a melhor campanha de um campeonato tão difícil que é a Série A2, que tenho certeza que é muito mais disputado que a maioria dos campeonatos estaduais Brasil afora, sem falsa modéstia. E eu fico sempre com o pé atrás quando eu falo de expectativa, porque eu não gosto de criar expectativa, principalmente porque a gente se desilude muito fácil, né? Quem acompanhou os campeonatos aí que o São José disputou antes da derrocada, né, que a gente ficou pra bezinha, viu aquele campeonato de 2010, 2011, o clube foi muito bem na primeira fase, e na segunda fase deu aquela morrida nervosa. Então eu não gosto de criar expectativa, mas é impossível a gente não se iludir com a campanha que a gente está fazendo. Acho que eu nunca vivi um momento desse com São José. Pode ser que as pessoas que acompanham o clube há mais tempo tenham visto isso, né? Mas a gente estava desacostumado a ver o São José numa crescente dessa e mantendo esse ritmo. Ricardo Costa conseguiu dar uma cara para essa equipe, conseguiu rodar a equipe algumas vezes e manter a mesma qualidade, né? E a gente não tem sofrido. Esse é que é o problema. Se a gente chegar numa fase decisiva e precisar sofrer, eu confesso que eu estou desacostumado, cara.
E o Ricardo vai achando o tom com o time, né? Eu acho muito surpreendente, por mais que tenha a SAF e toda a história por trás disso, né, do acesso ao ano passado, que um time que subiu do ano passado para a Série 3, subiu da Série 3 para a Série 2, manteve, né, a sua equipe, né, a base da equipe, e eu já estaria muito satisfeito se fosse uma campanha regular, né, de não cair, né, não vou mentir, não deixar de ser realista quanto às minhas expectativas, mas o time supera elas, lidera a fase, como o Jefferson falou, são dois campeonatos, é o campeonato da primeira fase e o campeonato da segunda fase, né, e a gente já viu o time liderou, nadou de braçada na primeira, na segunda, o time perdeu gás e não chegou, como já aconteceu com o São José tantas e tantas vezes. Mas é essa consistência do time do Ricardo Costa, né, essa cara que o time tem, parece que vai dar certo sempre, né? E tem dado certo até então. Mesmo na última quarta de jogo aqui em casa, o time tinha mais posse, foi um time um pouco diferente, né? Soube dominar mais o Juventus que tinha dominado outras equipes. Mas o gol demorou para sair ainda, mas saiu e depois foi 1, 2, 3, 4, 5 gols. Então, assim, o São José vai criando uma cara muito otimista, né?
É, a gente não tem como não criar expectativa, né? A gente tenta evitar de criar um cenário muito positivo e depois a gente se desiludir, porque a gente sabe que São José sempre significou sofrimento pra gente, mas, dado a consistência que a gente já falou aqui, é difícil, cara. É difícil a gente não falar, esse time tá jogando redondo, esse time tá, sabe? Até porque quando a gente fala de um time competitivo, de um time que dá trabalho, geralmente tem dois ou três jogadores ali que são indispensáveis. Hoje no São José a gente tem esses jogadores, mas a gente já jogou sem eles, sem alguns deles, né, sem um deles pelo menos, e conseguiu manter a regularidade. Então a gente não tem aquela dependência de um único jogador. É uma equipe que tem se mostrado muito, muito regular, né, e com jogadores que entram para substituir uma eventual falha, como aconteceu, por exemplo, da expulsão do João Gabriel, né, que ele foi expulso no jogo, e ele está sendo decisivo em muitas partidas, e ele acabou sendo expulso por, né, tomar um amarelo e depois tirar a camisa, e depois tomar um segundo amarelo bem besta, mas o time soube jogar sem ele, e isso me deixa muito feliz, de não ter que depender de um único jogador, de uma pessoa que faça a diferença, porque é bom ter um jogador excepcional, mas é muito melhor quando você tem um time que consegue jogar sem ele, né? Porque você não tem aquela dependência. Isso é muito importante nesse time do Ricardo.
E achar, né, os caminhos para os tipos de jogos. Né? O São José tem jogado em alguns campos aí com calor muito grande por conta do horário, e ele tem achado, né, de uma maneira ou de outra, achado os caminhos aí da vitória. Hoje, dia 15 de fevereiro, faz um ano desde que o São José venceu o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz e conseguiu aquela arrancada, né? Por uma sequência de 9 vitórias, que acabou classificando o time para a segunda fase como líder da primeira fase e culminando aí no acesso. Foi a estreia do Nicolas naquele dia, o Nicolas já estreou fazendo gol. E aí o São José vai para a próxima partida, mantendo ainda, né, essa questão de um time vencedor, de um time dono de si, né, por que não dizer de um time que é temido pelas outras equipes. O São José vai enfrentar um Comercial no próximo sábado. Comercial, me arrisco a dizer que o adversário mais frequente do São José desde 2017. Foram partidas em 2018 pela Bezinha, em 2022 pela A3, e São José sempre com uma dificuldade grande aí para enfrentar o time de Ribeirão Preto. Comercial nesse ano, na Série A2, acumula 4 empates e 4 derrotas. Tem o pior ataque e a pior defesa. Ou seja, não venceu ainda, está desesperado por uma vitória. E o São José aí louco para garantir mais 3 pontos e alcançar de vez o número que matematicamente classifica a equipe para a segunda fase. O que esperar disso aí, o Jefferson?
Olha, contra o Comercial eu sou suspeito para falar, Lucas, porque você estava naquele jogo, né? Você acompanhou a nossa saga, você viu quanto a gente lamentou por ter tomado aquele gol em 2018, em um jogo que a gente achava que não ia ser tão difícil. A gente sabia que o Comercial era um time que daria trabalho, principalmente porque a gente já tinha enfrentado eles naquele ano algumas outras vezes, inclusive naquela mesma na fase anterior, né, a gente ressuscitou eles, porque eles estavam praticamente mortos, a gente perdeu para eles dentro de casa, que deu aquela chance de classificar para eles, e a gente foi contra a Francana e acabou, o resultado nosso ajudou eles a se classificar, e eles acabaram eliminando a gente naquele jogo que foi tão marcante para a gente, né. O sonho da gente sair da Bezinha naquele ano não foi possível por conta disso. O Comercial é um adversário sempre muito difícil pra gente. A gente pena muito quando enfrentar eles. A gente tem aqueles adversários que sempre dão alegrias pra gente, né? Que tem um histórico de certa freguesia. E quando a gente fala do Comercial, pelo menos recentemente, a gente não tem esse histórico tão positivo, né? Contra o Comercial a gente tem resultados que não são tão agradáveis pra gente. Mas eu tô com uma expectativa muito boa, principalmente, né, se a gente olhar para a realidade aí, o histórico recente dos dois times, a posição na tabela, e jogando dentro de casa, com a casa cheia, diga-se de passagem, porque a torcida tem abraçado o time, isso é importante demais, a gente tá com uma média de 4 mil torcedores por jogo, isso é uma coisa que há muito tempo também a gente não via, né. E a gente sabia também que se o clube voltasse às boas, o torcedor da cidade acabaria abraçando. A gente sabe que nos piores momentos, o torcedor, aquele torcedor que não liga para resultado, tipo eu, você, aquela galera doida que a gente está acostumado a frequentar os estádios, a gente sabia que todo mundo estaria ali, essa galera, mas é uma galera que não daria 4 mil. Esses 4 mil é a galera que compra o time na hora que o time está muito bem. E isso é importante, porque dá um ânimo a mais para os jogadores e o clube acaba fazendo um bom proveito dessa atmosfera, né, que é criada no Martins Pereira. Então, para esse jogo, eu estou bem confiante, cara. Eu acredito que a gente saia com a vitória. Não sei se vai ser fácil, porque nunca é. Mas eu acho que dá para fazer os 3 pontos ali, sim.
Nunca é, especialmente quando se tem Ricardo Costa no banco. A gente sabe que ele vai achar aquele golzinho, o time dele vai segurar e haja coração para a torcida de São José. São para fazer o serviço completo, São José e Comercial no Martins Pereira, sábado, dia 17, às 7 horas da noite. Ingressos na Oscar ou no site do São José Esporte Clube. Mas importante dizer aí, para acalmar o coração dos torcedores do São José, semana que vem, na quarta-feira, São José e Taubaté. Não dá para deixar de falar desse jogo. O Clássico do Vale que não acontece desde 2015. O último pela Copa Paulista. Lá no Joaquinzão. Mas o último pela Série A3 também no Joaquinzão. No dia 22 de fevereiro de 2015. 1-1 o jogo em Taubaté. Ô Jefferson, o que você está esperando para esse jogo aí? Taubaté também aí de certo ponto brigando na parte de cima da tabela. Vai ferver, vai sair faísca, o que vai acontecer nessa partida aí?
Cara, dá pra esperar de tudo de clássico, né? Pode ser até um clichê, mas aquela frase de clássico é clássico e vice-versa nunca fez tanto sentido. A gente sempre espera que o nosso time vai ganhar o clássico, né? A gente nunca admite que pode ter a possibilidade de uma derrota, ou até mesmo de um empate. Contra o principal adversário histórico do clube, o clube que é rival da região e tal. Mas a gente vai ficar criando essa expectativa de fazer um bom jogo até o juiz apitar o começo do jogo. Depois é guerra, né? Os jogadores vão se destacar de certa forma ali, a garra, a vontade dos jogadores de ganhar o jogo, porque a tática, a habilidade, a técnica dos jogadores acaba que num clássico faz diferença se o cara tiver uma habilidade monstra, uma técnica muito fora do normal, porque o nervosismo, ele passa da arquibancada pro campo de jogo e não tem como fugir disso. Eu acredito que, dada a nossa campanha, né, o histórico recente das nossas partidas, a gente tende a sair com um bom resultado, mesmo sendo um jogo fora de casa. Mas não me surpreenderia, não me deixaria triste um empate arrancado de lá, desde que o time saiba jogar, né, dadas as adversidades. E o campo que em Taubaté tá muito judiado, até a própria iluminação do estádio não está muito legal. O fato de a gente não ter certeza ainda, hoje, dia 15 já, faltando menos de uma semana para o jogo, se vai ter torcida adversária lá, se a gente vai poder ir no estádio, como vai ser a condição. Tudo isso está gerando um clima muito, muito pior para a gente, né? Quando a gente fala de expectativa e de imaginar como vai ser o jogo. Mas não tem muito o que fazer, né? É aguardar para ver o que vai ser definido com relação a isso e enfrentar, né, esses adversários que, além dos 11 do outro lado e, vez ou outra, a arbitragem que, né, vez ou outra também prejudica a gente, essas outras adversidades que a gente já sabe que existem, se tratando do estádio do nosso rival, né?
Bom, como o Jefferson falou, então, existe uma determinação aí em São Paulo que proíbe a visita da torcida visitante aos campos do mandante quando isso for clássico. Não está muito claro se isso se aplica somente à capital, aos quatro, né, tidos como grande do estado, porque isso também aconteceu em Campinas, um derby campineiro. Então a gente não sabe aí qual vai ser a medida, né? Já falta menos de uma semana para a partida, na data da gravação desse programa. Qual vai ser a medida da polícia, da federação, se vai haver essa permissão para que a torcida nossa, a torcida do São José, possa visitar o Taubaté no Joaquinzão. E, de qualquer maneira, a gente espera, é claro, que a gente possa ir ver o jogo, ver em paz, assistir, chegar e sair em paz. Que nosso objetivo é torcer para o São José.
Então, a expectativa que a gente tem é que a gente possa, né, visitar o nosso rival, possa acompanhar o nosso time, trazer mais uma vitória. Espero que a gente consiga tanto visitar o Joaquinzão mais uma vez, né, que desde 2015 a gente não vai para lá, e também trazer essa vitória, mais uma, para aumentar a nossa conta ali no histórico do clássico. E como o Lucas falou, a gente precisa saber conviver com os nossos rivais, porque o que alimenta também o futebol é isso, né? A rivalidade. Eu não imagino, na verdade, como que a gente seria se não tivesse um rival. A gente só tivesse eventuais adversários e não criasse uma rivalidade com alguém, porque a gente se inspira na rivalidade, a gente tenta ser melhor que o nosso rival, e isso fortalece tanto a gente quanto eles, infelizmente. Mas é importante saber que a gente gosta de estar vendo o São José, eles também gostam de ver o time deles. A gente precisa ir e voltar em paz, né? Só para ressaltar mais uma vez o que o Lucas falou aí. Ficamos por aqui. Eu espero que a gente retome esse projeto com uma regularidade maior e que vocês também acompanhem a gente. Mande suas sugestões, suas críticas. Peguem leve, por favor, porque a gente não é profissional. Mas também, se vocês quiserem participar do programa, procurem a gente, tá, pelas nossas redes sociais, o meu perfil, do Lucas, tá, procure a gente na arquibancada. A gente vai fazer de tudo para que todo mundo participe disso, que se torne um canal realmente de torcedor para torcedor, e que, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, ela vai ser acolhida, e a gente se vê nos jogos do São José, e até uma próxima, que espero que seja breve.
É isso, o nosso microfone então está sempre aberto. O Jefferson não mencionou, mas eu faço aqui um serviço. Nos procure também nas redes sociais do Almanáguia, que é um projeto aí para falar sobre o São José, como eu já disse lá no comecinho, mas para ter certeza que você não vai esquecer. E se sinta-se convidado a nos ouvir, a participar, a mandar sugestões, e a gente se vê na arquibancada do São José, e eu espero também que na semana que vem, se tudo der certo, esse projeto agora vai voar como São José. Um abraço.
Valeu.